Olá, ouvinte! Este podcast foi realizado pelas alunas de Publicidade e Propaganda do CESUPA para o trabalho de conclusão de curso. Com convidados diferentes a cada episódio, aqui nós vamos debater sobre o impacto do gênero True Crime, acompanhado também de quadros temáticos para enriquecer ainda mais o conteúdo. Se você é fã do gênero, fique conosco e descubra o que envolve esse universo. Bem-vindos ao True Crime Cast, o podcast sobre o gênero True Crime. Eu sou a Gisele Smith.
E eu sou Beatriz Arini.
E a gente vai falar com vários convidados sobre esse universo midiático por trás do True Crime. O consumo de conteúdo de True Crime tem crescido de forma significativa no Brasil nos últimos anos. Podcasts, documentários, séries, vários materiais audiovisuais sobre crimes reais vêm atraindo a atenção de um público diversificado, que busca compreender casos complexos e muitas vezes chocantes. Segundo pesquisas recentes, as plataformas de streaming como Spotify e YouTube têm registrado aumentos expressivos no número de produções voltadas para esse tema, refletindo o interesse crescente por histórias que mesclam mistério, justiça e psicologia.
Esse fenômeno também acompanha a tendência global no audiovisual. No ano de 2022, até agosto desse mesmo ano, a plataforma de streaming Netflix lançou mais de 30 séries documentais a respeito de crimes verídicos. Foram cerca de 2 programas por semana nos 8 primeiros meses do ano. Assim, o True Crime vem se consolidando como um dos gêneros mais populares e consumidos atualmente, atraindo tanto os curiosos quanto os estudiosos do comportamento humano.
E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre os hábitos de consumo dentro do mundo do True Crime. Estamos aqui com os nossos convidados.
Primeiro, nosso convidado, professor Pedro Bragança, mais conhecido como Pedrox, formado em jornalismo, doutorando em Comunicação, Cultura e Amazônia e assessor de comunicação no Ministério Público Estadual. Temos também aqui a Bruna Abreu, influenciadora digital e bancária, conhecida também como Bruna Feia, consumidora de True Crime e conta mais com 15 mil seguidores em seu Instagram.
Muito obrigada por ter se disponibilizado a participar desse trabalho conosco, Pedro, Bruna.
Eu que agradeço o convite.
Muito obrigado pelo convite, quero poder contribuir aí com o trabalho de vocês.
Bom, para a gente começar, vou dar um start aqui, como é que vocês descobriram o gênero True Crime e o que chamou no início, quando vocês tiveram assim, os primeiros contatos com esse tipo de produção audiovisual?
Eu consumia antes de saber que tinha esse nome, então eu consumo desde criança, desde quando a gente pega o jornal que está lá estampado com a capa extremamente sensacionalista, que a gente é bombardeado desde sempre. Então, com este nome, assim, teoricamente, de uns tempos para cá, mas, na verdade, foi a vida inteira.
Fui abarcado pelo True Crime com o projeto Humanos Altamira, do Ivan Vinzanzuc, porque houve uma convergência. Eu comecei a me interessar, a querer fazer na minha tese de doutorado alguma coisa narrativa, e o tema do projeto Humanos de Altamira, que falava sobre os emasculados de Altamira, daquelas crianças, que quando eu fazia o curso de Direito, quando eu cursava Direito, era tema. Eu cheguei a assistir uma das sessões de julgamento no tribunal, que eu era estagiário no Tribunal de Justiça, cheguei a assistir na época, então aquilo me puxou pela memória afetiva da época. Eu assisti, foi uma maratona de 30 e tantos episódios, de mais de uma hora cada. E aquilo, meio que ao mesmo tempo que eu fui aprofundando naquela narrativa, eu fui também vendo as falhas do local onde eu trabalho. Que no caso, eles cometeram erros que foram desvelados na narrativa do Ivan. E assim, até pensava, pô, será que ele está fazendo um negócio sério? Mas eu fui nos documentos, fui lá na comprovação e ele conseguiu até me convencer, e era uma coisa muito sólida na época, que a Valentina e tudo, e a Valentina é inocente, morreu inocente, sabe? Então, assim, aquilo me pegou muito, me pegou tanto que eu fiz, ano passado, o curso de storytelling com o Ivan, um curso online muito interessante, e eu sou apaixonado por podcast narrativo. Para mim, um podcast narrativo já é um ambiente. E o True Crime estão nessa mesa.
Eu só queria contribuir com a dúvida da Bruna, porque a gente fala True Crime, né? Então, parece que é um gênero novo. Então, a gente tem aqui um artigo da USP, do jornal da USP, que fala que a partir da década de 60 já foram feitos os primeiros registros. Quem é um pouquinho mais velho ouvia aquelas crônicas de Alagio Gomes, né, nas rádios AM, narrando os crimes, né? Então já era um gênero de true crime, mas na época era policialismo.
Né? E na televisão, Linha Direta, tem época.
O Homem de Sapato Branco.
É tudo um formato que é adaptado ao formato de rádio. Então, Estados Unidos também tem muita coisa.
Inclusive, na volta do Linha Direta, tem os episódios também se passados através de podcast. Aí, como eu sou doida, eu vejo o programa e também escuto o podcast, eu faço os dois.
Aqui nesse artigo da USP, ele fala, né, que a partir de 68, o Gil Gomes inventaria um jeito próprio de apimentar os crimes mais dramáticos, com sua voz a lá, Conde Drácula.
Aqui, agora.
Exatamente. E a partir dos anos 80, Patrulha da Cidade. Né? Que também aí quem tem essa memória com rádio, né? Quem é da geração que ouviu rádio, sabe mais ou menos desses personagens que a gente está falando. Mas realmente, com o gênero True Crime, ele passa a ter esse elemento, esse nome americanizado aí com a chegada dos streams.
E aí, Pedro, você falou da sua memória afetiva com os meninos de Altamira. E eu queria perguntar, por que vocês acham que o True Crime ele atrai tantas pessoas? Puxando essa tua fala da memória afetiva.
Eu acho que o True Crime atrai muita gente porque, primeiro, que ele fala de casos de grande repercussão. Então, as pessoas, de alguma forma, viveram a cobertura desses casos, de alguma forma, elas sabem, dentro de uma superficialidade do que aconteceu, mas quem vai escutar é porque quer aprofundamento. E uma apuração bem feita, uma narrativa bem contada, ela cativa, ela chama atenção. Então, isso as pessoas vão ouvindo e vão contando, vão repassando.
Existe o corte de classe em relação a isso, porque se for um crime mais periférico, as pessoas não se interessam porque ele é banalizado para a região periférica. Se é um crime que acontece numa camada que seja da média para cima, o interesse sobe absurdamente.
E assim, eu concordo muito em relação a isso, especialmente porque existe uma banalização do crime quando a classe mais baixa, e às vezes uma vulgarização da pessoa como ela não tivesse direito de ser humano. O maníaco da Ceasa, o maníaco do parque, quando é pobre, ele tem sempre um rótulo pejorativo. Quando é um caso de uma pessoa de alta sociedade, por exemplo, a Suzane van Richthofen, é o nome dela, é uma romantização dela e tudo. Quando são pessoas da elite, há todo um cuidado na hora de se falar. Quando é da classe mais baixa, é um desrespeito total, sabe?
É monstro, maníaco, sempre um termo pejorativo.
Isso também explica por que mudou de policial para true crime também, né? Porque os outros tipos de camadas sociais estão sendo muito mais abordados. Antigamente eram abordados.
E aí tu coloca o nome em inglês para dar uma sofisticada. Mas é policial, policialesco às vezes.
Policialesco, exatamente.
A gente está ouvindo barra pesada no áudio aí.
A gente tem um dado aqui do Spotify. Ele divulgou que 75% dos consumidores dos podcasts são mulheres, dos podcasts de True Crime. Então, a gente queria saber, primeiro de você, Bruna, você como mulher consumidora, você acredita que tem algum motivo especial para essa diferença?
Total, com certeza. Porque nós, mulheres do gênero de true crime, nós somos as maiores vítimas. Por mais que aconteça caso de homens que são assassinados, mas se tu pegar de forma geral, as mulheres são sempre as vítimas dos assassinatos, são sempre as vítimas dos crimes. Então, gera um interesse na gente de como eu me defenderia nessa situação. O que, que eu poderia fazer para tentar escapar se isso acontecesse comigo? Então, eu acho que a gente ouve pela identificação com a vítima e também por uma questão de sobrevivência ou por uma questão de tentar elaborar ou pensar o que, que eu poderia fazer, eu acho que o nosso interesse ele vem basicamente daí. Da gente vivemos numa sociedade onde existe feminicídio, onde existe crimes que somos vítimas e direcionados em relação a gente, então eu acho que é por causa disso. Não querendo falar por todas, mas já falando por todas, eu acredito que seja nesse aspecto.
E eu acho interessante esse dado, até porque a gente tem duas questões aqui. Uma questão que são, naturalmente, na nossa sociedade, as mulheres são as principais vítimas dos crimes. Por outro lado, a gente também tem uma corrente aí de true crimes cometidos por mulheres. E assim, e são os mais espetaculares que tem. Tem a Elise Matsunaga, tem... Gostando ou não, a Suzane von Richthofen, a gente tem uma série de cometidos por mulheres, e aí a gente tem isso do lado. Tem agora Dalila Samúdio, não é? Não sei se também está rolando e tudo, que foi um caso muito explorado, muito dramático, que envolveu um jogo com um goleiro e tudo. E o caso das mulheres também, que cometem os crimes, e assim, de alguma forma, mesmo quando num caso a mulher da casa abandonada, também a protagonista era uma mulher. E tem esses muitos casos que envolvem mulheres. Então, acho que tem esse ponto que envolve gênero aí que chama muita atenção.
Igual você falou também, essas mulheres, às vezes elas partem dessa premissa de segurança, né? Elisa Matsunaga, ela partiu ali que eu cometi um crime pela minha segurança.
E tem alguns casos até que a mulher se sente vingada, sabe? Porque às vezes a mulher sofre agressão e de repente vê um caso, uma mulher que mata o marido de forma cruel, não justificando o crime. Sim. Da mulher, mas sente...
Mas o próprio Ulisses Campbell, ele fala que quando ele estava escrevendo o livro da Elise Matsunaga, ele recebia dezenas de DMs de mulheres que estavam pensando em matar o marido. E aí elas se identificavam com a história da Elise, e aí ele fala, como ele sempre ia a Tremembé para fazer a coleta de material e pesquisa dele, no dia que a Elise saiu, ela foi recebida com uma salva de palmas de mulheres que achavam que ela fez o certo, que ela estava finalmente tinha pagado a dívida dela com a sociedade e que ela estava como um mártir, sabe? Então existe também essa questão. A gente nunca espera que a mulher seja a assassina. Sempre tem a figura de que somos maternais e que somos anjos de candura. E quando, no final, a mulher ela vai e comete um assassinato, também gera outro tipo de curiosidade em relação a isso também. E as outras mulheres que estão vivendo uma vida desgraçada, ela também se identifica, ela está querendo arrumar um jeito de envenenar o marido também, e aí ela também quer saber o que ela vai fazer.
O caso Matsunaga, já para a gente fazer uma observação, o próprio advogado de defesa dela em um podcast, em outro podcast, falou que já tinha combinado com a produtora que era para lançar na saída dela, né, no dia da liberdade dela, que seria mais ou menos como uma memória para deixar para a filha, porque ela perdeu o contato com a filha. Eu tive o prazer também de conversar, de trocar essa ideia com o Ulisses Campbell. Ele confirma essa informação, que muita mulher manda mensagem para ele na intenção de cometer um crime, né? Porque vivem relacionamento abusivo, vivem uma série, não tem coragem de se desvencilhar. E esse advogado, no caso já do Matsunaga, foi combinado para deixar tipo um memorial para a filha, quando a filha for ter acesso a streaming, alguma coisa, saber o lado da mãe.
Atenção! Esta é a chamada para o Arquivo True Crime. Se você ficou interessado em casos que envolvem herdeiros, conflito familiar e esquemas de corrupção, você deve assistir Escândalos e Assassinatos na Família Murdal, uma série de 2 temporadas na Netflix que conta uma história que se passa nos Estados Unidos e gira em torno de uma família influente e poderosa na região. O crime envolve uma sequência de assassinatos que se torna uma grande rede de intrigas e mentiras. Assista essa série e não deixe de conferir a próxima dica. Até mais!
A gente está falando de crimes densos, crimes pesados, crimes altamente midiáticos. O consumo desses produtos afeta o emocional de vocês?
A mim, não. Mas assim, é porque como eu consumo demais isso, e aliás, na verdade eu só consumo isso, então a primeira coisa que eu faço no meu dia, eu acordo 7:30 da manhã e aí eu já jogo, já ligo a minha JBL com um belo crime para despertar e começar o dia bem. Então, não é algo chocante para mim, porque para mim é só mais uma quarta-feira. Eu não queria perder como é que a gente fala? Essa sensibilidade, mas meio que eu perdi. Certo que tem, obviamente, coisas me chocam ainda e tal, mas eu não
Vamos
fico.
pegar esse gancho. Qual foi o último True Crime que te chocou, que mexeu com essa
Que
parte?
mexeu comigo é o da Liana Friedenbach. E o da Liana Friedenbach aconteceu há muito tempo atrás, mas é uma história que eu escutei uma única vez e eu não consigo ouvir nenhum episódio, nada, nada, nada sobre isso,
Por quê?
porque ela foi estuprada e ela foi torturada e ela comeu pão de Abamaçô, ela teve um final muito triste. Histórias de estupro para mulheres elas pegam num lugar muito pesado. E eu lembro quando o Fantástico fez a cobertura, eu era adolescente, e aí depois tem um programa que é inclusive da própria Netflix que mostrou
Casos
o
criminais.
Casos Criminais. E mostrou um episódio focado nela. E como eu já tinha esquecido, eu fui assistir para nunca mais. E tem, já também o caso já foi explorado em outros, sei lá, modus operandi, alguma coisa assim, os outros podcasts. Não tem quem faça eu escutar. Não dá, não dá. Eu não consigo.
É, e assim, Pedro, de continuando aqui, existe uma linha tênue nas mídias entre informar e sensacionalizar, como você na pré-entrevista falou, e como você vê essa questão na relação do próprio gênero? Você falou ali dos exemplos, você como jornalista, você também formado em direito, como é que você vê essa linha tênue da informação e da sensacionalização das histórias?
É porque é o seguinte, a gente vive uma época em que o jornalismo no mundo inteiro está em crise. A gente está vendo que os modos das empresas jornalísticas adquirem rendimento tá muito tá, são novos formatos, novo modelo. O jornal impresso hoje vende menos, hoje tem muito online. O online tem a métrica do clique, tem a métrica das propagandas, os sites já estão fazendo paywall. Então a gente vê que o jornalismo hoje procura justamente sensacionalizar para gerar engajamento, clique, para gerar mais audiência e assim conseguir mais dinheiro de alguma forma. Só que isso leva a algumas perversões que eu acho terrível, como o jornalismo de declaratório, que às vezes não diz nada, só coloca fulano falou tal coisa e não aprofunda. A gente vê essa tentativa, essa caça ao clique desesperada, que é muito complicado porque acaba, dá uma camada a mais de tentar fazer que a coisa venda, sensacionalizando questões que não seriam necessárias. E a gente tem, paralelo a isso, outras mídias, especialmente as independentes, que tentam dar uma outra forma para isso. A gente tem o Intercept, a Agência Pública, o Amazônia Real, que a Amazônia Pública eu estudei no meu mestrado, a Amazônia Real está entrando agora na minha tese. E tem várias outras, o Brasil de Fato, tem outros que o interesse principal é a circulação de informação e o debate. E aí a gente vê que quando um podcast, ele, de alguma forma, ele busca uma forma de faturamento, talvez anterior a fazer, por exemplo, se de repente consegue, através de um projeto, de uma lei de incentivo, o Instituto Serra Pilheira, por exemplo, ele fomenta podcasts científicos. Inclusive, tem um amigo, o Leonardo Aquino,
Sim, ah, eu sei
que
quem é
mora
esse.
hoje no, na, em Recife, que ele fez uma série sobre chama Torpor, que fala sobre a questão dos opioides e uma questão de saúde pública e tudo mais, que são podcasts que já entram no mercado financiados. Eles já têm todo uma curadoria, uma preparação, ele tem toda, ele já é remunerado para fazer podcast e quando joga para o mundo, ele joga um negócio mais aprofundado, mais sério, com o objetivo justamente de fazer aquela informação circular. Mas talvez alguns outros pensem, não, vou fazer aqui para ganhar audiência, de repente com essa audiência, e aí vão pelo sensacionalismo. Talvez um pouco o meu amigo desafeto Chico Felitti vá por esse caminho, mas assim, eu acho que se reproduz no podcast uma lógica que perpassa todo o jornalismo e que a gente tem que pensar qual caminho que a gente quer, qual caminho é melhor, a gente tá, as pessoas estão tateando ainda para aprender qual é a melhor solução.
Não, mas nessa guerra da monetização, a gente também vê, por exemplo, o TikTok, ele monetiza certos vídeos. E no perfil, no TikTok tá, tem zilhões de perfis sobre true crime. E aí eles contam de uma forma muito mais exagerada, muito mais gráfica, para poder gerar o clique, para poder gerar dinheiro, para poder gerar receita para eles, para ter o interesse do público e nisso ganhar dinheiro.
Exatamente.
E uma forma de corromper a informação, de corromper a notícia por monetização.
E muitos críticos falam, né, que o consumo desenfreado de true crime pode desumanizar as vítimas, né, e transformar tragédias reais em entretenimento. Na opinião de vocês, qual é a responsabilidade da mídia ao contar essas histórias?
Eu acho que a responsabilidade é essencialmente dar voz às vítimas e não endeusar os assassinos. Porque quando a gente ouve o caso do Ted Bundy, por exemplo, ele recebia, sei lá, dezenas de cartas, ele era muito tratado como galã, então ele meio que virou o que deveria ser vilão, acabou virando o astro da história, sendo tratado como um cara que era um popstar, e na verdade ele matou mais de 30 mulheres, 42 se não me engano, e aí o próprio Dahmer também foi muito, nessa última série que falaram dele, que a Netflix lançou, do Ryan Murphy. Eu não acho, mas muitas pessoas concordam que ele glamourizaram a figura do Dahmer, meio que apagaram as vítimas, que eram principalmente homens negros, e não deram voz a ele, e ele foi. Tinha gente fazendo fancam para ele no TikTok. A mesma coisa estão acontecendo com os irmãos Menendez, agora também do Ryan Murphy. Então, essa a responsabilidade que eu acho que tem é essa, de não glamourizar e tem que dar voz a quem foi o assassinado nessa história, quem foi, quem teve a sua vida ceifada.
Tinha uma aula que eu dava sempre lá na Estácio, na disciplina Técnicas de Apuração e Pesquisa, que era uma aula sobre a escola base. Tem que ter pelo menos uma aula disso em qualquer disciplina. Então, eu trazia essa história para tu me entender a responsabilidade que tem o jornalista, especialmente na apuração, no sentido de não pré-julgar isso. E tem um outro momento, eu acho que já aconteceu com outro, mas eu acho que o Leonardo Pareja, vocês lembram desse cara?
Claro.
Eu acho que foi ele que sequestrou o irmão do Leonardo, não foi? E aí eu sei que teve uma fuga espetacular.
Recapitulando o caso Leonardo Pareja, ele foi um cara que assaltou um hotel em Feira de Santana, na Bahia, em 96, e manteve como refém por 3 dias Fernanda Viana, a sobrinha do então senador Antônio Carlos Magalhães. Esse sequestro ganhou ampla repercussão nacional devido à ousadia de Pareja e à influência política da família da vítima. Durante dias ele esteve foragido, ele surpreendeu fazendo aparições públicas, concedeu entrevistas e até posou para fotos, o que aumentou ainda mais o seu status de anti-herói popular. Em uma dessas aparições, vale lembrar, ele chegou a visitar uma universidade em Salvador e foi recebido por uma multidão. Esse episódio teve um forte impacto, refletindo um fascínio popular por figuras fora da lei e questionando a eficácia do sistema de segurança da época. Ele acabou morrendo na prisão em 97, vítima de uma rebelião, encerrando de forma trágica e precoce uma trajetória criminosa.
Então, a gente tem duas coisas aqui. O podcast True Crime, em alguns momentos, pode promover. A primeira, e aqui não é só o true crime, mas assim, o jornalismo, às vezes a gente pensa, a gente aprendeu com a escola base, eu acho que aprendeu com a escola base a técnica de desconstruir personalidades, figuras políticas ou figuras públicas quando tem necessidade. E eu acho que às vezes tem que avaliar muito até que ponto eu vou destruir vidas com o que eu estou fazendo. E outra história, e essa é a mais, e eu acho que a Bruna até abordou, da romantização das histórias e dos personagens. A gente vê aquela figura como, de repente, um herói. E, paralelo a isso, a gente está vivendo uma época que, na narrativa de cinema, a gente vê as histórias dos vilões sendo recontadas. A Malévola, os outros personagens... Não lembro outras histórias. Mas o Loki, sei lá, os personagens que são vilões...
A Cruella.
Sendo humanizados. É, Cruella e tudo mais. Então, assim, a gente vai... A pessoa, às vezes, vai acompanhando essas narrativas, às vezes, tem... Ter um contato com o que aconteceu, tudo, vai colocando no mesmo bolo da narrativa ficcional e, de repente, vai vendo aquela figura como uma figura a se almejar, a se idolatrar.
Caso Leonardo Pareja, realmente, aí, conectando as mídias, a divulgação do caso, anos depois, teve uma retomada, até uma demanda pelo poder público, né, sobre o assunto, né, falando, você falou no início do Ministério Público. O que você acha que tem por trás da procura por casos já julgados, já transitados e julgados pela justiça?
Eu acho que nessa história de você recontar crimes que já foram julgados, a gente acabou absolvendo o caso Evandro. O Ivan Mizanzuki fez um trabalho muito aprofundado, ele fez uma pesquisa de campo absurda que ele conseguiu com que pessoas que tinham sido julgadas e condenadas, que já estavam pagando suas penas enormes, fossem absolvidas e fosse provado que realmente elas foram torturadas e que não existiu seita nenhuma. Olha o trabalho que este homem fez pela vida das pessoas, olha a história que ele teve a oportunidade de recontar de um caso que já tinha sido julgado. Então, olha o serviço que ele prestou para a sociedade e para as pessoas, contando um caso que já tinha sido julgado justamente por essa questão de seita, que era um pânico satânico que estava acontecendo na época.
E essa importância social do podcast, a gente volta para a Praia dos Ossos.
Sim.
No qual o crime da Ângela Diniz, que a Ângela Diniz, o assassinato dela, durante muitos anos foi colocado como um crime passional. Que
defesa da honra.
O Walker Street foi colocado como um homem apaixonado, que no momento de... E essa discussão foi feita que impactou numa discussão sobre a questão da legítima defesa da honra, que é uma aberração que, como não estava codificado, ainda se embarcava nisso. E houve uma mudança na lei, houve um reflexo no ordenamento jurídico que aboliu isso. E o STF expressou, não existe legítima defesa da honra. E eu acho que esses aspectos de ser algo que vai trazer um reflexo social, aí eu acho que é muito importante. E é aquela coisa, o que, que você busca quando você faz essa discussão?
Bora então para o nosso quadro. Eu vou fazer um bate-bola rapidinho. São perguntas rapidinhas para eu fazer e vocês vão tentar me responder. Bora lá. True crime favorito?
O meu é o Café com Crime.
Projeto Humanos Altamira.
Formato?
Podcast.
Formato
narrativo seriado, eu gosto. Rádio novelo.
Crime não resolvido, que mais te intriga?
Tem o da Helena Borba, que ela é uma vigarista que matou o marido dela, tá foragida, inclusive foi até um episódio do Linha Direta da temporada passada. E essa mulher continua, dizem que está pelos Estados Unidos, nunca foi pega, e isso ela... Eu acho que ela fraudou o INSS, ela matou o marido, ela fez uma desgraceira doida e tá aí. A solta, ninguém sabe, nunca ninguém pegou.
Crimes sobrenaturais em true crime, válido ou exagero?
Ah, eu amo, porque tem o caso da Junko Furuka, eu acho que é esse o nome dela, que é um caso extremamente pesado, inclusive não são todas as pessoas de podcast que gostam de abordá-lo, porque é uma menina do Japão, que ela foi torturada, sei lá, por 30 dias, alguma coisa assim, e aí ela morreu e ela passou a assombrar uma das meninas que estavam envolvidas na tortura. Essa menina se sentiu muito perturbada pela assombração que ela fazia. Aí que ela foi à delegacia denunciar o que a Junco tinha morrido, que ela estava dentro de um barril, alguma coisa assim. Foi onde ela finalmente foi descoberta. Eu amo essa história, eu amo esse negócio, justamente porque o sobrenatural é que dá o tom... Já é um negócio absurdo, ela já é um crime extremamente pesado e parece que ela está se vingando das pessoas ali. Então, é um dos crimes que, por mais que seja um dos mais pesados, é um dos que eu mais gosto, justamente pelo tom sobrenatural.
Comigo é assim, ou eu não acredito, ou eu morro de medo. Então, assim, é bem...
É como um bom para mim. Mas você acha que é válido essa abordagem ou é um exagero?
Eu acho que cabe mais no campo do ficcional e eu acho que é interessantíssimo. Se é bem contado, tá valendo.
Assistir de dia ou de noite?
Ai, tanto faz. Eu gosto de assistir, eu tenho boa esperança para pegar, eu tenho que passar, malhando, eu gosto de falar só no meu ouvido, né? Então, não tem horário. Pode
eu,
ter hora
eu
que
assisto
for.
De dia porque eu costumo fazer em ou a caminho do trabalho, ou lavando louça, ou arrumando a casa. Eu sempre, quando fazendo alguma coisa que é uma coisa mais mecânica, mais automática, eu tô ouvindo podcast. Então é de dia mesmo. E de noite, nem pelo caramba que eu vou ouvir sobrenatural. Pra sonhar com isso?
Menino, pior, eu tô lendo o livro do Maníaco do Parque, e aí eu sonhei com o diabo do Maníaco do Parque.
É, faz a
que me faltava.
Caso que você gostaria que fosse reaberto?
Ai, o dos Novelino, porque é um caso que é um dos que eu sinto que nenhum podcast, aliás, tem um que contou, mas contou de uma forma muito porca. Ele nem é daqui, então aquela coisa de que até nisso o Norte ele é inviabilizado, porque esses podcasts que são grandes, eles nunca contaram uma história, é uma história muito absurda que aconteceu. Eu lembro que eu era adolescente e foi também quando eu comecei a ficar obcecada. Ela é bem documentada, ela tem riqueza de detalhes e ainda assim não foi ainda explorado da maneira que eu gostaria de escutar, da maneira que eu acho que ela deve ter. É uma história muito boa que nunca exploraram. Então eu acho que esse do caso do Novelino é o que gostaria muito que fosse relatado.
No caso, não sei aberto, mas eu ainda estou muito impactado. E olha que eu ouvi ano passado o projeto Humanos Altamira, e eu acho que a justiça paraense... acho que devia colocar as coisas no lugar, sabe? Eu acho que as pessoas que foram culpadas sem ter sido deveriam ter a sua, ainda que depois de mortas, depois de tudo que aconteceu, ter sido feita a justiça em nome delas e colocado as coisas no lugar. Mas assim, não é reaberto, mas assim, queria que tivesse um desfecho melhor do que o que teve.
Sim. Você se vê como um detetive amador? Uma daquelas pessoas que estão ali para criar teorias?
Não. De forma alguma, porque eu me acho bem burra, inclusive.
É assim, de alguma forma, quem trabalha com pesquisa, com jornalismo, acaba sendo um pouco um investigador. Então, assim, quando eu levo a sério, tendo um hiperfoco em algo, eu viro jornalista, eu viro um investigador profissional, sabe? Mas... vai de casa a casa. Tem casas que eu não dou a mínima.
Última pergunta que eu gosto de falar, que é o nosso corte. Dito tudo isso, como você vê o True Crime?
Nossa, isso é filosófico, gente. Eu vejo o True Crime como uma oportunidade, como eu falei, eu sou mulher e eu escutando os casos é uma forma de eu pensar como eu me defenderia, de eu ter uma... como eu reagiria naquela situação, também de ver como o ser humano ele é ruim, e a gente e como o ser humano combate a sua força interior de querer matar alguém o tempo inteiro, Então, a gente acha que vive numa sociedade onde todo mundo é bom, e na verdade não é. A gente tem que entender que existe o mal está aí, a gente não pode baixar a nossa guarda. Então, o True Crime, ele aparece para mim para justamente mostrar o lado ruim das pessoas, porque é sempre a mídia, a igreja, as religiões, porque o homem é bom, o homem é bom. O homem não é bom. O homem nasce com a sociedade corrupta. Não, eu acho que ele já nasce ruim. A gente que é condicionado à regra de sociedade para poder não ser animal, para não agir por instinto. Então, o true crime, ele vem para me mostrar o pior lado das pessoas e de como eu posso me defender delas. Eu acho que eu vejo o gênero desse jeito.
Tentar responder sem ser muito palestrinha.
Não, a gente quer palestrinha.
Eu vejo isso muito, acho que do meu lugar enquanto jornalista, eu acho que é um espaço onde pode ocorrer aprofundamento de questões. Primeiro porque onde a população massivamente assiste o que acontece na televisão, e que o tempo na televisão é muito contado, então as coisas são muito resumidas na televisão. E onde a gente tem uma cobertura, quando é possível ser mais aprofundada, é no escrito. Só que o podcast é uma mídia também, o áudio é a mídia que mais se aproxima da possibilidade de imaginação, da leitura, do que é escrito. E o áudio permite que aquilo se aprofunde mais e chegue a mais gente. Então, eu acho muito interessante o formato. Eu acho que o True Crime é um dos formatos narrativos que são mais interessantes, mais populares, embora existam outros. Mas eu acho que vejo nesse sentido, um espaço de aprofundamento e de ampliação de quem tem acesso àquela informação. Então, assim, eu gosto, acho interessante, embora não seja a minha categoria de podcast favorita, mas eu respeito muito e acho que tem muita coisa, porque sempre tem crime para contar. Então sempre vai existir.
Gente, muito obrigada pela participação de vocês.
Foi muito legal.
Professor Pedro Bragança, muito obrigada. Bruna Abreu, muito obrigada.
Eu agradeço. Quantas vezes precisarem para falar sobre esse assunto, eu estou disponível, porque eu posso dar aqui, trazer os meus slides. Eu adoro muito falar sobre esse crime.
Vai te convidar para defesa.
Por favor.
Agradeço o convite, mando um abraço para o Felipe Jailson, meu queridão, amo esse cara. E enfim, para mim foi uma diversão estar aqui, um prazer, um privilégio. E eu quero assistir essa defesa.
Você ouviu o True Crime Cast, um podcast do trabalho de conclusão de curso das alunas de Publicidade e Propaganda do CESUPA. Produção, roteiro, direção e apresentação, Beatriz Arini, Natália Saavedra, Maria Clara Carneiro e Gisele Gomes. Até o próximo episódio.